Por que muitas coisas que eu peço a Deus, eu não recebo? Exegese. A natureza das dádivas de Deus. Mateus 7, 7 a 11. 1. O imperativo do pedido. Aiteite, zeteite, croeite. A exegese de Mateus 7, 7 destaca três verbos no imperativo grego. Pedi, buscai e batei. No contexto do Sermão do Monte, Jesus incentiva a persistência na oração. No entanto, a análise dos versículos 9 a 11 introduz a analogia da paternidade. O pai e o filho. Jesus pergunta se um pai humano daria uma pedra em vez de pão, ou uma serpente em vez de peixe. A qualidade da resposta. A conclusão exegética no versículo 11 é crucial. Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A ênfase não recai sobre a entrega de qualquer coisa que o homem peça, mas de coisas que Deus, em sua perfeição, classifica como boas. 2. O problema do pedido equivocado. Tiago 4, 1 a 3. Complementando a análise, a exegese de Tiago 4, 3 revela por que muitos pedidos são frustrados. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O termo grego para deleites, hedonais, refere-se a prazeres egoístas e desejos sensuais. Aqui, a Escritura define um limite ético e espiritual para a oração. Pedidos que visam apenas o prazer próprio, fora da vontade de Deus, não encontram ressonância divina. Hermenêutica. A perspectiva limitada versus onisciência divina. 1. O caminho da morte e a ilusão da bênção. Provérbios 14, 12. Hermeneuticamente, precisamos entender que a visão humana é restrita. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. A visão dos morros. Vamos imaginar como exemplo um campo. O homem vê uma nota de 100 reais no segundo morro e volta feliz, achando que foi abençoado. Contudo, Deus, olhando de cima, vê que nos morros seguintes haviam barras de ouro. Muitas vezes, o que pedimos, os 100 reais, é uma migalha que nos impede de alcançar o propósito maior de Deus, as barras de ouro. 2. A presciência no cotidiano. A interpretação aplicada a situações modernas, como a compra de um carro, demonstra que Deus sabe o que acontecerá daqui a 5 anos. Um pedido pode ser negado porque Deus sabe de uma futura demissão ou enfermidade na família, que exigirá aqueles recursos. O não de Deus é, portanto, um ato de amor e preservação, baseado na sua onisciência. 3. O erro da busca por confirmação. Hermeneuticamente, existe um perigo de forçar uma resposta positiva, ignorando sinais negativos de Deus até encontrar alguém ou algo que diga o que queremos ouvir. Isso não é buscar a vontade de Deus, mas tentar validar a própria vontade. Aplicação prática. Desconstruindo a meritocracia e a servidão. 1. O mito do mérito. Lucas 17, 10. Uma das maiores barreiras para entender o silêncio de Deus é a mentalidade meritocrática. Eu sou fiel no dízimo, não falto aos cultos, por que não recebi? Servos inúteis. A aplicação prática baseia-se em Lucas 17, 10. Somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. A obediência não é uma moeda de troca para obrigar Deus a cumprir nossos desejos. 2. A soberania do senhorio. O cristão deve redefinir sua relação com Deus. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Um servo não dá ordens ao Senhor. Se Deus não concedeu algo após anos de oração e campanhas, o cristão deve aceitar que aquilo não é o melhor para sua vida ou não está alinhado ao plano divino. Conclusão. A oração não é um mecanismo para dobrar a vontade de Deus à nossa, mas para alinhar nossa vontade à dele. Deus sempre ouve, mas suas respostas, sim, não ou espera, são todas baseadas na sua bondade e plano eterno. Quando ele nega uma serpente que pedimos pensando ser um peixe, ele o faz para nos dar algo verdadeiramente bom.